Brasil, eu já falei isso mil vezes, eu sempre digo, quando passou por esta casa, aqui, foi a aprovação da concessão dos serviços de água e esgoto. Nunca se votou pela Odebrecht, pela PRK, pela quem quer que fosse. Tá? O vereador nunca teve ingerência sobre isso aí. Nunca peguei um centavo, graças a Deus, vocês podem ver dos 10 nomes citados em Uruguaiana, meu nome não tem um, porque eu nunca pedi dinheiro de empresa e nem de empresário nenhum. Sempre votei com isenção, por isso estou de cara limpa aqui dizendo. Tá? Sou a favor, sempre fui a favor do serviço da privatização, que hoje já é nacional, já é liberado para os prefeitos privatizarem esse serviço aí, né? Sempre fui favorável, por quê? Porque a Corsan teve todos esses anos em Uruguaiana e fez 8% do serviço. E não pense que as estatais são de graça, são cabide de emprego político. Por isso que eu sou contra. E hoje nós temos, diz a BRK, que é 90% do esgoto tratado do serviço. Então a população tem que pagar por isso, não vão querer isso de graça. Sai caro, sai. E eu fiz um levantamento em todas as cidades aqui do Itaqui, São Borja, para ver de bom tanta reclamação da BRK, o que está errado. Todos cobram 70% do tratamento. Tem cidades que a água é mais cara que a nossa. Tudo isso eu fiz, vereadora Suzana. Fiz levantamento, mais cara. Algumas taxas parece que a BRK tem mais carinha que a Corsan, né? Então eu acho assim, ó. Outra coisa, quando dizem fora BRK, a primeira coisa que eu pergunto, o município tem condições de assumir uma bronca desse, um trabalho desse tamanho? Tem, secretário? Nunca teve, né? Nunca teve e não tem atualmente. Então nós, vereadores, temos uma responsabilidade muito grande com a população. Vou eu encabeçar o fora BRK e a BRK vai embora. E daí? Vamos resolver o problema?
Eu acho que tem que voltar o Odebrecht.
O quê?
Não, o Odebrecht agora...
O que é isso? O que as pessoas querem quando fazem esse tipo de pressão? Conversar.
Conversar, que nós estamos fazendo.
Exato.
Mas acontece,
é o diálogo. Acontece que quantas vezes... Agora tu tá aqui, né? Que bom que tu tá aqui. E nós temos que chegar a esse entendimento. E poder chegar na tua empresa, porque aquela empresa, apesar de tu administrar, vocês estarem lá, aquela empresa está servindo para nós, né?
Está trabalhando para
nós. Então, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente quer discutir.
Mas eu sempre digo que a gente seja o nome que for,
sobre o que for. Porque se tivesse sido discutido com a população, hoje nós não estaríamos aqui discutindo e apontando o dedo.
Mas é hoje que a população está reclamando.
Mas é isso que tem, é isso que as pessoas, nós temos que fazer, nós como vereadores ou como população, reclamar para poder chegar a um entendimento. É lógico, eu não sou infantil de achar, de querer que ele vire as costas, feche as portas e vá embora. É lógico que não, mas eu quero que ele se vire para cá e a gente converse, e com a população, porque se os prefeitos anteriores não tivessem sido ditador e feito as coisas nas escondidas, porque se não passou pela Câmara, foi as escondidas, e a população e
as coisas, foi o que deu. Eu não estou defendendo, porque eu não tenho procuração para defender prefeito nenhum. Eu defendo a população pela qual fui.
Exatamente.
Tá, mas vou lhe dizer, não foi errado. Nenhum prefeito teve a coragem de privatizar a água do Goiânia. E o PSDB teve essa coragem. O contrato
foi só boa.
Deixa eu falar, só me dá licença. Não foi perfeito por todos os contratos. Tem que fazer correção, tem que fazer ajuste, secretário. Mas não estou dizendo que o contrato foi errado. O que o contrato foi errado? O senhor tem condições de dizer assim, ó, foi aqui que está errado?
Ele teria que ser melhorado e contado.
Não vamos entrar nessa discussão.
Eu quero dizer que foi muito bom privatizado no Goiânia, foi muito bom.
Vou falar só uma coisa do contrato. Contrato assinado ia ser fiscalizado por uma agência local, que não pôde ser, entrou a AGERGS para fiscalizar por determinação, só que no contrato a AGERGS não tem poder.
Isso é uma coisa que...
É isso que nós temos que mudar no quarto aditivo.
Mudar
o poder.
Vereador, só que isso é uma coisa que... Que a gente agora lá, de trás da mesa, né, isso já, nós já tínhamos feito isso. A própria AGERGS, quando veio aqui, não, a única coisa que você aproveitou do que aquela de E isso já era para ter sido feito. E que a GEG já tinha intimado o município a fazer. Então a gente está muito atrasado na readequação de alguns pontos do contrato. Um deles é essa inconsistência regulamentar entre a GEG e a Comissão Municipal, que até hoje as multas estão inertes. Porque não pode ser uma multa que tem falha, que a empresa comprou uma falha, que o judiciário falou que realmente a falha houve e que ninguém arrumou a falha ainda.
Até porque quem regula a energia, o aparcelamento da energia elétrica, que é na ESSU, não precisa ser no cartão. Eles fazem na conta.
É um questionamento federal.
Recebe meus assuntos, minhas demandas ali, quase 7 por dia mesmo. Todas elas estão sendo rigorosamente respeitadas dentro do contrato, porque é o meu trabalho, o contrato que existe hoje, e é uma boa prestação de serviço. O doutor Ricardo São Pedro, o Herbert, eu queria fazer um questionamento, até mesmo para me ter conhecimento. Hoje a empresa arrecada pelo serviço prestado, eu acredito que foram de quantos milhões?
Fatura.
Tá, fatura, sério. Fatura. E ela ocupa um espaço que é do município. E por essa empresa não ser hoje.
Canadense.
Por ser canadense.
Empresa do Bahia.
É, tá. Mas quanto fica de contribuição para a nossa cidade?
100%.
De imposto?
100%. Primeiro que a empresa, a concessionária, é isenta de impostos. ICMS a gente não recolhe, porque a gente é prestador de serviço público, né? Agora, todo o imposto que é gerado em função, seja das obras, dos investimentos, da compra de produto químico, etc., é tudo no município. Fica tudo aqui, né?
Isso é um ponto interessante que eu tenho que
todo dinheiro, só para concluir, cara, todo o dinheiro que é faturado, né? Com as contas de água, as contas de esgoto, logicamente tem um lucro que cabe à empresa, lógico, né? Não é instituição de caridade. Então, assim, fora isso, que é o que a AGERX regula, justamente é isso, o que cabe à concessionária, por isso que tem reajuste e reverso, por isso que dá desconto na tarifa, por isso que faz esse equilíbrio todo, que assim, o que é devido, o que foi contratado lá atrás, é isso que é devido à concessionária. O resto, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo investido, todo o imposto, é tudo bem reversível, como a gente chama. Então, o sistema de esgotamento sanitário vai ficar para a população. Eu até ia falar, mas se ainda for tempo, a gente está investindo 20 milhões de reais na estação de tratamento de esgoto. Eu trouxe aqui o projeto, tem foto aérea de como está a estação de tratamento de esgoto hoje. Então, até o primeiro trimestre do ano que vem, essa estação vai estar operando. Vai ser a estação de tratamento mais moderna do estado do Rio Grande do Sul. Palavras da FEPAM, não são minhas. Então, assim, a gente está indo por um caminho de Uruguaiana que vai ser um negócio sem volta positivamente. A gente sabe que a gente precisa ajustar algumas coisas. Só. Não tenho a menor dúvida, vereadores, nenhum de vocês. A gente em algum momento meio que...
Uma coisa positiva que eu reconheço na empresa, tá? Não só no nome que é BRK, mas na verdade era assim. O dinheiro investido em Uruguaiana gira em Uruguaiana.
Como
está hoje, inúmeras empresas da Uruguaiana investiram para atender a BRK.
Aqui vai ficar só um moderno.
Os funcionários são 99% são uruguaienses. Tá. Nós temos engenheiro, hoje são empresas de engenheiros de fora, que é o Everett, acho que é o Eric, o Adriano. Ele já tem há anos aqui.
Isso,
e os outros são da Uruguaiana.
E se nós tivéssemos antigamente como era antes?
É gente que eu conheço, que a gente conhece, que está tá trabalhando na empresa hoje. E o dinheiro está circulando aqui. Então, isso é importante falar sobre o imposto. Existe uma tributação hoje com relação a esse serviço, que foi criada pela gestão anterior, muito bem pensada, né? De que a construção da rede, como não tinha a previsão do nosso estatuto código de obras, esse tipo de obra,
código
tributário, você criou e a empresa paga bem caro pela rede. Paga bem caro. Uma bacia, vamos supor, a bacia 5 custou quanto?
300 mil reais.
A bacia 5 custou 300 mil reais agora. Para morar de volta. Esse que uma pessoa paga para fazer a sua casa, ele vai brincar que custou 300 mil uma bacia. Né? Porque cada obra de ramal ou de esgoto tem uma taxa no código tributário de 24 mil reais. Então, fica dinheiro aqui, é investido dinheiro aqui.
Eu sugiro, tenho duas sugestões aqui a fazer.
E a questão do financiamento, né? Hoje em dia, todo mundo trabalha com financiamento.
Não,
né?
Tem.
Eu até mesmo não quase que esteja contra isso, mas hoje em dia o BNDES e a Caixa financiam muito. Então, as empresas acabaram se viciando, né, em financiar a obra pública. E ainda esse mecanismo que existe. E a empresa tem isso nessa linha com a Caixa, né, do qual parte da arrecadação vai para a Caixa para acabar financiamento.
Eu sugiro, então, a partir de hoje...
Eu sei tudo isso, gente. Eu não defendo uma empresa.
Sugestão, não sei se cada um... Eu vou adotar o seguinte sistema.
Eu preciso manifestar algumas às vezes, diretora, porque aquele dia dessa foi testemunha de... Eu não gosto quando alguém fala sobre que além de eu omitir, sou irresponsável. Eu tenho que dizer aquilo que eu já aprendi na nossa sessão, que acontece que eu não trato como errado. Eu sei que está certo. Tem uma legislação toda... Que modela
o senhor
isso?
É uma pessoa que tem todo o meu respeito e o meu respaldo. Porque a gente que trabalha com público, hoje tem um prefeito, amanhã terá outro, já passaram outros. Né? Nós temos que ser a nossa postura como vereador tem que ser sempre a mesma, não em defesa do porque o prefeito é do meu partido, do lado dele. Bom, não, exatamente. Essa é a minha posição e as pessoas de
Uruguai. Tanto é que eu vou a público.
Eu só tenho uma sugestão.
Está sendo feito, entendeu?
Assim, ó, que a partir de hoje, então, que dia é hoje?
Primeiro de julho,
olha, bom, começa bem. A minha sugestão que nós, vereadores, não sei se vocês vão achar, que a partir de hoje, toda reclamação que chegar no nosso gabinete, nós vamos pontuar. Bom, dona Magalha, sua reclamação é o quê mesmo? Eu não consegui parcelar minha água. Bom, nós vamos ligar para a empresa, eu sou a sua vereadora, sua representante, eu vou ligar. Quero saber, Heber, o que essa pessoa não conseguiu parcelar?
O caso, ideal, vereador, caso. É só que ele tenha o código que ele ligou para a empresa.
Tá, isso.
Porque aí, para a gente, facilita, né? Vou dizer, olha, a situação facilita. é essa. Porque senão a senhora liga para mim e fala, olha, não sei, agora eu não vou saber
dizer.
Só o número,
é
só o número da
TI.
Que a BNK fosse insistente naquelas pessoas que não ligam o seu esgoto. Porque que culpa, né? Por que nós, que a grande maioria que nos conectamos, temos que pagar a conta por 4 mil quantas pessoas que não têm conectadas?
Hoje 2 mil e... Não, 3 mil.
Ah,
3.500
tá. Hoje. Vocês já isentaram dessa taxa. Quer dizer, 5
mil? Mil já está pagando o dobro, né? Já está pagando a cobrança por disponibilidade.
Como é que eles acham para pagar o dobro e não acham para solucionar o problema?
Isso é uma questão,
eles têm que pensar, não só o umbigo deles, tem que pensar que a população está sofrendo com
esse assunto. Esse assunto é muito complexo. Eu inclusive,
é bem complexo.
Estive na reunião com o Procon na sexta, na quinta, no André. Ele me. Foi por outro motivo lá e ele me comentou que o Ministério Público, a OAB também, tá, estão vendo alguma coisa para. É também entrar contra a sua unidade. Porque está aparecendo, de repente, até o mesmo com o fisco. Tá? Tem que cobrar, tem. Tem que fiscalizar, tem. Tem que se ligar, tem. Mas a gente pode, de repente, ver uma forma que não seja a faca no pescoço da pessoa. Tá? Mas tem, eu concordo com a senhora. Tem. Só que tem situações que as pessoas chegam, deixam acontecer isso, porque são relaxadas. Né? Então, assim, a empresa, eu sempre falo do ela disso. Se a minha casa ficou mais abaixo que a rua, e eu fiz a casa antes de ter a rua não era rua, era um breque, agora virou rua, levantar, eu não consigo me ligar aí. Mas aí, se eu não vou na empresa reclamar,
aí vai vir a cobrança.
Vai vir a cobrança.
As pessoas vão procurar a empresa.
Então, assim, ó, existem várias formas de saneamento, né? Existem formas de permitir que a empresa entre no teu pátio através de uma concessão, como é que chama? Uma servidão. Daqui a pouco a empresa ajuda três quartos em casa, na mesma quadra, ficar para baixo, faz uma rede auxiliar.
Ali, pega todo mundo.
Mas se eu não levar o problema para a empresa, eu vou na rádio reclamar.
E não resolve.
E quem ouviu vai me dar razão, porque daí a conta triplicou.
A casa está nessa rua.
Eu Eu queria só mostrar para vocês.
Essa situação que está trabalhando sobre medida cautelar, sobre liminares, seria isso, não dá uma ideia assim de que a prefeitura não está cobrando? A gente sabe que vocês estão cobrando, estão fiscalizando, mas essa, isso tem prazo para terminar? Como é que... Porque eu sei que isso foi feito porque a prefeitura não reconhecia
a BR. Na outra reunião comentei isso. Felizmente a empresa hoje abriu mais a comunicação com a empresa e com a prefeitura, e a prefeitura está preocupada em solucionar pontos que hoje são neufrágicos, o município, é o transporte, é o esgoto, sabe, é a UPA, então não adianta a gente se furtar mais. Só que quando a empresa conseguiu andar no judicial para retomar, vai ser assim, vai iniciar, vai ser assim. A prefeitura não participou nem na escolha de qual clube iniciar. Tá? Claro que a empresa tem uma conversa do PEC.
Serviços?
Não, isso aqui, por isso. Mas o que hoje a gente já vem vendo na rua com a fiscalização do dinheiro só do ganho e com as obras? Que o método que a empresa aplicou no início da bacia 5 estava muito demorado. Se levaram em termos de 40, 50 dias para terminar uma quadra. Imagina tu ficar 40, 50 dias sem poder entrar em casa ou com barro em casa, até finalizar mesmo, ou com cascalho ou com asfalto. A empresa se deu conta dessa falha de operação.
É que, na verdade, lá tem uma particularidade que dá para fazer isso. Não, por isso que não dava antes.
Hoje a empresa está, para esse mês, já iniciando,
já mês passado,
com contratos diferentes para as prestadoras, para as terceirizadas. De que a empresa, uma empresa só, abre o buraco, põe a rede, fecha o buraco e faz a asfalto. A BRK não vai nem comprar mais asfalto daí em cima. Quem vai comprar é eu que sou empreiteiro.
Isso aí é
né?
Essa modalidade de contratar em vida.
Isso aí, né?
Essa não chegou ainda.
Sim, mas vai chegar. Vai chegar. E aí nós vamos fazer 20 dias uma quadra, ou até menos.
Tá, me explica direito.
Só que isso nós não tivemos a oportunidade de discutir, vereador, de dialogar lá no início, que foi judicial. Foi tudo que é judicial.
A prefeitura tá negociando com a BRK para assumir essa parte da quadra.
Não. A prefeitura está alertando a BRK que nós não poderíamos mais continuar com a forma de trabalho que se iniciou na bacia 5.
Estava demorando muito
para terminar uma quadra.
A ideia é deixar mais
outra empresa.
Eu vou dar um exemplo para a senhora. A primeira rua, a primeira quadra da cidade ali, da Cidade Nova, que é a rua do posto de saúde, tu entra na Cidade Nova. Vai até a Silvestrade da obra esquerda. A primeira quadra da esquerda foi em fevereiro que a empresa fez a obra. E eles estão asfaltando hoje.
Mas em
5 meses. Quem mora naquela quadra está 5 meses sem conseguir entrar em casa.
Exatamente. E ainda a obra de casa
não
aberta.
Antes não era assim.
Mas por que isso? Porque o mecanismo que a empresa tinha disponibilizado para aquele local. O ramal ele ia ser feito muito depois. O ramal é o que corta a rua assim, né?
Isso é o que liga as casas.
Então hoje nós conseguimos conversar melhor, a gente está ajustando isso para responder essa pergunta, para que a bacia 5, mesmo judicialmente, não seja prejuízo ao usuário, não seja um transtorno para o usuário.
Pontuando.
Porque judicialmente a prefeitura não pode nem.
Pontuando sobre isso, na verdade, essa situação traz insegurança para a concessionária.
Todo mundo.
Como é que eu vou investir? Como é que eu vou botar mais dinheiro? Vou contratar mais gente? Eu vou fazer mais isso? Vou fazer mais aquilo? Se a população não me reconhece, se a prefeitura não me reconhece, se a Câmara de Vereadores não quer me reconhecer, então peraí, gente. Ou a gente se entende, ou a situação vai ficando cada vez mais delicada. Então a empresa hoje está dando um voto de confiança de que, olha, vou fazê-lo tal qual tivesse tudo certo. Vamos partir do princípio que vocês me reconhecem, vocês me aceitam, então eu vou resolver as coisas. Então estamos com máquina na rua, fazendo, botando liberadora, botando rolo, cascalhando, mudando a forma de fazer a obra. Ah, vou contratar uma gerenciadora. Então, a partir de janeiro, eu acredito, eu vou ter uma empresa só para gerenciar as obras na rua, para melhorar o acabamento. Então, assim, estamos fazendo isso, partindo do princípio de que a gente vai sentar e vai resolver as coisas através de um aditivo.
O mais importante que a empresa está fazendo aqui. Não se dá visibilidade, eu falo muito pouco sobre isso, até por desconhecer muito tecnicamente. É isso que eles vão mostrar agora.
É isso
que eles já me mostraram.
É isso aí.
É, bom.
É a modernização da estação de tratamento de esgoto. São 20 milhões de reais investidos. Então, assim...
O impacto é a foto.
É a foto, é o impacto. Mas só para entender a foto, o que vocês viram na foto, todo mundo pôde ver ali rapidamente, é essa lagoa aqui vazia, né? E viu que tem umas máquinas já trabalhando na metade, já está com fundo certinho, com os taludos certinho, tem um canaleta aqui no meio. Então o que que acontece? Hoje o tratamento de esgoto de Uruguaiana usa essas quatro lagoas, as quatro piscinas, como o pessoal costuma falar, que foi dimensionada para metade da população de 2041. É importante falar isso, que às vezes as pessoas falam, ah, mas a estação só atende metade, como é que está atendendo uma população hoje? Porque a população de hoje não é a população de 2041. Tá? Então assim, trazendo para a população de hoje,
foi feita pela construção,
que foi feita pela construção em 2005, em primeira operação. Então assim, o que foi feito aqui, o projeto da construção previa duplicar. Era dobrar o módulo, ter dois módulos de lagoa. Só que esse sistema não se usa mais, não é um sistema moderno, não é um sistema eficiente. Então assim, o que, que
hoje,
é que aconteceu?
Em 2005 era.
Hoje. Isso, hoje não é mais eficiente.
Então
eu
não podia dizer que estava errado, na época era aquela.
Na época era aquilo, era aquilo que se fazia, perfeito. Então assim, o que, que a gente entendeu? Que era melhor modernizar para um sistema que não gera cheiro, que um sistema que trata muito melhor o esgoto do que trata hoje. E é isso que está em andamento. Então desde fevereiro a gente iniciou esvaziar essa lagoa. Isso aqui vai ser transformado, tudo modernizado, com membrana, com motor, enfim, uma série de equipamentos. A gente vai ter uns prédios aqui de operação e tal. Então vai funcionar só essa lagoa e essas duas. Essa vai ficar desativada. Não tem mais necessidade de eu usar isso. Então, qual é o grande ganho desse sistema que a gente está trazendo? Não vou aumentar o impacto ambiental, porque eu não vou aumentar meu módulo. Eu vou usar essa área que já é degradada, que é uma área que já recebe esgoto, que já recebe esgoto, vai continuar recebendo. E vou ter um sistema que vai lançar o esgoto no Arroio do Salso mais limpo do que o Arroio do Salso. Então, assim, palavras da FEPAM, eu gosto de ressaltar, porque eu converso, tenho ido sempre a Porto Alegre para ter reunião com os técnicos da FEPAM, de que vai ser desse porte a estação de tratamento de esgoto mais moderna do estado. Então,
eu acho que tem que conectar agora a rede lá no Uruguai direto, vou tirar
do Salso. Pode ser? É uma coisa que a gente está estudando. Então, assim, isso já está em andamento, quem quiser ir lá visitar. Quem quiser visitar também, não sei se todos os vereadores já tiveram oportunidade.
E a arborização que está em falta lá?
E
a arborização que não ser feita?
Então, aquela arborização só era necessária em função do tipo de tratamento. Porque gerava cheiro. Esse tratamento novo não gera mais cheiro. Então, o que, que tem com nossa licença com a FEPAM? Vou fazer o sistema de tratamento novo, vou monitorar 6 meses para ver se vai. Não dá o dor, porque a gente tem isso operando já em vários lugares do país. Se der o dor, eu faço a cortina. Se não der o dor, não tem porque eu fazer a cortina.
Onde é que entra?
Entra lá,
ou entra aqui?
Já estava prevista dentro do...
Já.
É, mas é isso.
A empresa, isso aí a gente fiscaliza, né? Ela tentou fazer...
Ela foi feita. E ela foi feita uma ou duas vezes e já.
Só que as pessoas cortam os animais lá e comem. Não, descampado. Tem segurança na empresa, tem controle de taxa das pessoas, mas não é assim.
Bom, a seca aqui já foi roubada 3 vezes. Do lado do no limite com o Anito ali.
Uma outra coisa que eu sempre falo, pessoal, também não é, não estou aqui puxando saco de empresa, né, que eu sempre podia falar uma hora, depois eu não quiser falar. Mas uma preocupação de saúde pública. A gente às vezes contar numa audiência pública e quer ligar com a torcida, a gente fala, porque a água é imprópria, isso, a água é ruim. Eu tomo água da minha casa. Todo mundo na minha casa, da população
brasileira.
Eu tomo. Mas não é porque eu sou fiscal do condado, não é nenhuma demagógica.
Eu tomo também no mundo
mesmo. Porque eu, por estar inserido nesse contexto, já há 3 anos quase, né, eu sei que a empresa é fiscalizada por diversos órgãos e que a empresa tem um investimento ali. Tá, que melhorou o que a Corsã tinha.
Não
que a Corsã fosse errada.
Não dava tomar água.
Assim. Melhorou, mas se tomava água da Corsã também.
Sem
problema nenhum. O problema era as algas. No período do ano, só isso. Né? E agora, nem as algas
nem sentimos as algas,
mais. Faz mais de 2 anos assim que não se sente cheiro de água. Porque a empresa fez uma modernização do sistema de tratamento de água, que é importante as pessoas conhecerem. Isso a empresa não divulga.
É isso que eu ia falar.
Sabe, agora, a empresa não sabe ver o peixe dela. Tá? E aí quando tu vai lá, tu fica de boca caída quando tem lá dentro.
Só que assim, Herbert, isso é uma coisa que a gente ia falar em tempos de rede social, a comunicação da empresa ela não está acompanhando.
Se vocês quiserem agora, dar uma passada, não para dizer que é bonito, mas para demonstrar que estão fiscalizando. Tá? Porque lá dentro tem a estação de tratamento de água, tem a captação, tem o novo decantador que fica bem na esquina ali da Flores com a tia Dentes. Ninguém sabe que aquilo é importantíssimo. Tá? E tem o sistema novo de setorização da cidade, que está em obras. Você chega lá dentro da empresa, é um parque de obras. Porque eles estão conectando todas as saídas de água da cidade em redes que eles possam controlar para diminuir o vazamento e melhorar o atendimento. Hoje, se tem que fazer uma aula lá no Cabo do Esquevedo, fica toda na Esperança, toda 24 de maio, tudo sem água. Porque a água tem que passar para chegar até lá. Tá? Então, a ideia é setorizar por bairros e quando tiver um vazamento lá no Cabo do Esquevedo, a 24 precisa ficar sem água. Por exemplo, né, quando falta água no Santo Inácio, fica a Cidade Nova sem água, Cidade Luísa sem água, Santana sem água e mais alguma coisa sem água. Por quê? Porque a gente passa ali na Santana com a Avenida Soares e pega toda aquela velocidade. Então, isso é um investimento que a empresa está fazendo, que a gente, a comissão, acompanha, fiscaliza e dá o aval, porque está sendo feito. Isso vai melhorar.
Está previsto, por exemplo, ano que vem, instalar gerador.
Confere
que os investimentos estão sendo feitos, é importante a gente conhecer.
Confere que, em decorrência desses.
Fiscalizar não é só falar mal, eu quero
pensar com
esses rompimentos de água potável que está acontecendo na cidade de Goiânia por motivo dessas caixas na frente da rodovia estar desativada ou não? A empresa teve que dar mais pressão nas
redes. Em parte.
A gente entende
em parte,
que
em parte, mas não é a grande maioria. A grande maioria ainda é porque o sistema de distribuição é antigo. Como o Ricardo falou, tudo sai dali da Flores e vai. Então assim, eu saio com uma pressão muito alta para poder conseguir levar água para o cara lá nas áreas vezes o ponto mais longe. Então, com a setorização, que a gente está com a virada de chave, uma parte agora e outra parte no começo do ano que vem, eu vou levar a água até lá e de lá eu distribuo. Vou levar a água até o bairro X e de lá eu distribuo. Então, isso vai diminuir a pressão e vai diminuir esse número de vazamentos. Só falando em vazamento, no sistema, por isso que é importante ter um número que liguem para a empresa, pega no gasto que o Ricardo falou, hoje no sistema da empresa eu não tenho nenhum vazamento em aberto. Não tem nenhum vazamento na cidade. Eu duvido que não tenha nenhum vazamento na cidade. Mas é isso. As pessoas têm que ligar para a gente ter um número. Não adianta. Ah, está vazando, tem 30 dias.
O exército de uma reclamação que nós fizemos para a empresa em fevereiro. Tá? Nós temos mais de 30 vazamentos e uma equipe apenas cuidando de vazamento.
Nós estamos com três equipes trabalhando de segunda a segunda.
Tá? E aí já diminuiu.
Sábado e domingo também.
Mas tem que chegar a reclamação, né, oficial, porque senão eles não têm guarda cristal. Só quando passa na rua.
Sim, lá na minha parte, eu quero dizer. E todo mundo vinha e falava, então calma aí. Daí eu fui lá, liguei, pronto. Daí eles vieram dizer, resolveram. Eu digo, mas não foi porque eu liguei, porque eu não me identifiquei, era. É que você tem que ligar.
Isso, para a gente saber que tem o vazamento.
Tem o vazamento.
Então, assim, eu quero pedir licença, né, para o secretário. Nossos visitantes aqui precisam me retirar, dizer que eu estou satisfeita com o trabalho da empresa até agora, não tenho momentos e nenhuma reclamação a fazer para vocês, porque quando eu tenho, eu pego e diretamente quero saber o que está acontecendo. Então, por isso que essas coisas não geram.
Eu não sei quais são os caminhamentos que eu.
Da mesma maneira que eu me manifestei antes quanto a luta, eu acho que é importante fazer a mesma colocação com vocês. Eu vejo que a empresa tem a mesma preocupação, né? Hoje o maior problema, vamos dizer assim, em Uruguaiana, mais polêmico, vamos dizer assim, um assunto mais polêmico é quando se trata da BRK. E a gente precisa que vocês também estejam mais presentes conosco. Então justificou aquela questão do conflito que aconteceu, mas a gente precisa, porque a mesma maneira que a empresa quer ter um nome bom para a população, preservado, nós também somos cobrados do outro lado. Então, o serviço, os dois, mesma questão, fazendo analogia quanto à UPA, o serviço é prestado lá, para nós está tudo ótimo. Quando a BRK está prestando serviço bem, para nós está ótimo, porque nós estamos aqui para defender o consumidor, né, ou a população que se utiliza de serviço que é essencial.
Eu vejo que nós, como foi dito, parece que nós estamos vivendo um novo momento, junto à comissão fiscalizadora, à prefeitura e à empresa. Então nós temos que aproveitar esse momento para a gente, ambas as partes, aí, executivo, legislativo e empresa, provocarmos a AGEPES para construir um conjunto esse quarto aditivo, porque eu vejo que mais do que boas ações e boa vontade da empresa, hoje os dois lados estão amarrados, porque hoje só pode ser feito aquilo que está no contrato. Então eu vejo que nós precisamos proporcionar esse encontro para daí sim nós avançarmos e aquilo, a boa vontade, se torne na prática realmente satisfatório, porque eu acho que as pessoas também precisam ver para também mudar o preconceito, vamos dizer assim, que se instituiu diante da empresa. Então eu vejo que é um novo ambiente, Ricardo, e tu sabe que tem toda a minha confiança também, e eu vejo que nós precisamos contribuir esse novo ambiente para nós, conjunto com a AGEPES, fazermos esse aditivo. E aí sim, a empresa jogar lá dentro, que acha que não, com questão do hidrômetro, que não é necessário ser a troca de 6 mil, a prefeitura, a Câmara colocar a análise que faz junto à população que vem reclamar, para a gente aí sim dar um resultado, apresentar um resultado, que vai ser, se eu não me engano, talvez o primeiro aditivo que todos participem. E aí nós, representando a população, vamos colocar ali, garantir ali dentro os anseios que a população tem.
E uma coisa só, não sei se tu vai falar isso, mas é que eu hoje, na prática, a gente acaba vendo alguma coisa diferente, mudando, às vezes, alguma consideração que a gente fazia no passado. Hoje, nós estamos com 94%. Ainda tem uma pendência com a GERGS, que a GERGS calcula de um jeito, que a empresa do outro, que eu acho inadmissível isso. E é uma das coisas que tem que mudar no contrato, no aditivo. Tá? Ou deles ou de vocês, mas eu tenho que seguir algum. Eu hoje não tenho nenhum para seguir, porque os dois são conflitantes. Mas a gente conta 94%. Só que para a gente chegar aos 100% hoje, tá? A água tem que chegar naquele casebre que está na rede de ferroviária, que é uma invasão. A pessoa não tem papel e a pessoa não vai nem abrir a conta na BRK. Então, assim, ó, os 100% vai chegar um dia. Mas nós vamos parar hoje as obras na bacia 5 e bacia 7, e o 100% vai demorar de repente mais 5 anos para acontecer. Por quê? Porque tu vai demorar para chegar nos últimos rincões para chegar nos 100%. Tá. Então a universalização praticamente já está acontecendo. Tá. Nós temos que terminar o quanto antes a bacia 5 e 7, porque o problema da obra, o transtorno que ela causa. Né? Ela causa um transtorno enorme. E quanto mais equipe na rua, mais transtorno é. Se fizer com uma equipe apenas o transtorno é menor, mas ela vai ser feita mais demorado. Né? Mas tudo isso nós temos que rever agora esse aditivo para dar novas metas para a empresa, metas que possam ser cumpridas, que não afete a população, que possibilite o 100% até mesmo para esse tipo de residência que eu coloquei. Que a empresa não vai conseguir cumprir, ela não vai conseguir abrir a conta do nome da dona Mariazinha.
Eu não consigo nem passar no terreno.
Que não é dona do terreno, da aviação ferro, terreno, por exemplo.
Na venda regulada.
Entendeu?
É isso.
Isto,
isso.
Não,
mas começou lá na barragem.
É. São situações que quando você fez lá politicamente os 5 anos, não se pensou nisso.
Exato.
É. E hoje a gente está vendo na prática essas dificuldades.
É, assim, só para exemplificar, se fala em universalização, por exemplo, na PPP da Força Aérea, 80%. Universalizar, justamente porque existe uma parcela da população que você não consegue chegar até lá com tudo. É difícil.
Mas enfim, Suzana. É isso. Aqui mesmo eu estou com um caso que até entristece, é esse intermediário entre a BRK e a população. Gente. Aqui esse Alexandro Vieira mesmo. Ele comprou uma casinha lá na Nova Esperança. E essa casa tinha em torno de 6 talões atrasados. Esse mês ele botou todos os talões em dia. Só que ele não conseguiu ligar a água porque não está o terreno. A posse do terreno não está no terreno.
Não tem um contrato de locação, não tem nada.
Então, Todos os talões colocou em dia.
Era o município, será?
Era do município. Entendeu?
Mas aí foi, tem, mas essa é a habitação.
É, não, isso. Mas é que tá, foi na habitação.
Ele
tem 90 dias, o cara. Ele tem, ele tem três crianças de 2, 3 anos aí.
Mas assim, mano, isso aqui é uma coisa que, aí, que eu faço a nossa minha culpa pelo grupo de trabalho. Tá? Nós assinamos em torno de 100 decretos de posse por mês. Tá? Então o decreto entra na prefeitura pedido. Passa pelo patrimônio para ver se é patrimonial a área, se é pública. Uma área verde não pode fazer. Né? Vai para a fazenda para ver se tem cadastro, já faz o cadastro.
Lá do lado, do lado daquela
igreja. A ação social, vai com a assistência social lá fazer a inspeção, se a família é carente, etc. Se é da Bolsa Família, etc. Aí vem o expediente fazer o decreto. Eu assino, o prefeito assina. Isso às vezes passa 2 meses. Isso passa 2 meses. Mas porque a burocracia tem que ser, porque a gente está dando um patrimônio público para uma pessoa.
Então, tem que fazer
isso. O que acontece?
Quando a habitação está fazendo?
Quando não tem nada ligado ainda, a gente já autoriza liminarmente. O município dá uma autorização antes do decreto para a empresa liga. Só que tem que chegar na habitação. E tem que ser falado.
Já vai fazer 15 dias que eu corro atrás disso aqui. Hoje eu ia direto em ti. Mas é isso, cara. Aí eu tô barrado, entende? Aí, ímpar, tô barrado, mas eu consigo fazer, eu fico pensando,
mas é pouco,
já foi, já isso, então? Já isso, mas eu não tinha assim, já existe até um regime.
Eu sei,
eu sei.
Eu entendo a dificuldade. Eu entendo a dificuldade, vivo isso todo dia.
Exato. Bom, eu acho assim, o assunto tá muito bom.
Tá ótimo. Eu acho que a gente pode fazer mais reuniões dessa, sabe? Eu acho que assim...
E esse aqui que ela falou, dessa senhora, pode falar assim, pra ele.
Eu só queria assim, um esclarecimento do senhor. É, na casa dos meus pais, eles são aposentados, recebem um salário por mês. Tá? E desde que mudou a BRK, eles sempre tiveram aquele problema do hidrômetro, sempre girando. Mas a conta sempre em torno de 200 e poucos reais. Daí tudo bem. Só que em setembro, aloprou. Simplesmente apareceu uma conta de 900 e pouco. Aí daqui uns dias mais uma conta de 1.100. Daqui um pouquinho uns dias mais, e a BRK todos os dias no portão, o rapaz falando, os pais em um estado nervoso por causa dessa situação. E foi sugerido que contratasse alguém para procurar os vazamentos. E foi feito. Né? Só que assim, ó, foi um inferno o que se viveu com a BRK em casa. Por quê? A empresa que procurou vazamento, ela fuçou, abriu um buraco para tudo que foi lá, mesmo com o aparelho aqui. Okay. E se acordou um pagamento de 384 por cada visita deles. Mas o acordado foi uma visita, achar o vazamento e resolver. Né? Só que não foi isso que aconteceu. Mas tudo bem, a parte dessa outra empresa não tem nada a ver com vocês. Só que se fez, se consertou, se levou lá na BRK, justamente seguindo a orientação do funcionário, que era para fazer todo esse procedimento, para conseguir um desconto no valor e se acertar tudo, seguir normalmente. Só que o valor que ficou no final foi R$ 1.600 e parcelado em, não sei se 10, 12 vezes, e obrigatoriamente um pagamento de 250 na hora do parcelamento. E eles não tinham isso. Eles não tinham.
Não tinham o quê?
Eles não tinham para dar entrada.
Ah, ok.
Né? Só que assim, ó, o que ficou dessa história toda é assim, ó, eles com um salário mínimo, duas pessoas de idade, pagam a conta normal e pagam mais um parcelamento. E aí a gente se pergunta se isso tudo está correto, né?
Olha, o que eu posso dizer é que está correto.
E não teve conversa, né? Foi a faca no pescoço, é a legítima faca no pescoço.
Bom, o que o regulamento fala? Nesse caso, então, foi identificado o vazamento.
Foi identificado um vazamento.
Perfeito.
Só que assim, ó, a gente conversando com pessoas da própria BRK, o próprio rapaz que fazia a leitura, a quantidade, o volume da água, teria que ter um piscinão, teria que estar todo o terreno alagado.
Perfeito.
E nunca se viu nada.
Como é que funciona? No caso de vazamentos não visíveis, que eu entendo que seja o caso, porque vocês não viam, primeira coisa, o que deve ter gerado o incremento foi a troca do hidrômetro. que é justamente o equipamento velho já não media tão bem quanto um novo. E aí, justamente, quando há a troca em setembro, ou houve um vazamento a partir de setembro, sim, ou essa troca passou a pegar o vazamento que antes ela não pegava. Existe essa possibilidade. Para se ter uma ideia, quando vaza um hidrômetro novo, pega uma torneira pingando. Então, ela é muito preciso. E aí, ele vai desgastando, às vezes você deixa uma torneira aberta e ele não mede mais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando o vazamento é não visível, ou seja, você não consegue identificar, não é uma descarga passando, não é nada desse tipo, é dado um desconto de 80% do valor excedente à média dos últimos 6 meses. Aí tem que pegar a média dos últimos 6 meses antes do vazamento, faz-se uma média, dá-se um desconto de 80% em cima desse valor.
Então,
essa é a regra.
Se tinha vazamento, não pega essa média aí, não pega esse desconto.
É de antes do vazamento. Não, acho
que tem que ver se foi feito certinho.
Tem que ver o processo certinho se está certo, se está isso. Mas a regra é: dá-se 80% de desconto em cima do valor excedente. E aí há sim a possibilidade de fazer esse parcelamento e tal. O que eu posso ver? Posso pegar o caso da senhora para tentar entender exatamente o que aconteceu. Se foi aplicada a forma correta do desconto, a forma correta do cálculo, e pedir para dar um retorno para a senhora.
Eu gostaria, porque assim, é fora da nossa realidade da Uruguaiana, porque recebeu um salário.
Qualquer realidade, da... como é que
mas
chama?
É?
É R$1.600.
É fora de qualquer realidade.
Como é que é o seu nome?
Leonora,
assim, ó, isso a gente recebe com frequência da reclamação. Não acontece só com a senhora. Até eu gostaria de propor aqui, já que a gente está à mesa ouvindo e pensando em como melhorar isso, pode se colocar no nosso próximo manifesto, se vocês quiserem a memória sair, tá? Uma previsão de que quando a conta de um mês para o outro, ou no máximo em 2 meses, ela tem uma...
Ela já é retida automática.
Ela já é retida? Isso já existe?
Sim, eles já fazem, né? Essa retenção.
Se a média, tá, que bom, então. Referente ao mês anterior.
Porque o vazamento não é culpa da pessoa ter vazamento.
Exatamente.
Não é. Aconteceu.
Justamente com desconto de 80%
até
de responsabilidade da pessoa.
E às vezes tu fica 3, 4, 5 meses com vazamento, às vezes a pessoa tem débito em conta, não consegue acompanhar o valor... triplicou, né? Mas se tem a retenção.
Tem retenção e vai o aviso.
Vai o aviso, foi o aviso.
Vai o aviso, ó, sua conta foi retida porque deu muito alto. É isso mesmo, mas vai lá, confere, ó, é isso mesmo. Aí vai outro mês. Deu isso mesmo de novo.
Eu sempre dou o exemplo da minha casa. Lá na minha casa fez a troca do hidrômetro e eu, por ser fiscal do contrato, eu fui na empresa junto com o Procon e nós vimos os dois hidrômetros funcionando. O velho, um comprado pela Corsan, poucos anos antes da Corsan sair, e o novo hidrômetro, que hoje é vendido.
A troca
empresa...
do hidrômetro lá foi feita a troca quando a empresa assumiu.
Sim.
Se trocou um hidrômetro, sim, e sempre aquilo girando. Sim. Mas a conta era sempre R$200.
Aí, então a gente viu esses hidrômetros funcionando os dois na mesma sala. O hidrômetro mais novo, ele pega o vazamento da dona pingando, ele registra. Ele acaba registrando que ele tem mais mecanismos de controle ali. E o mais antigo, a água passava e não registrava. Eu vi esse Sinop, propongo o Sinop. Tá? E eu sempre faço esse comentário porque na minha casa você trocou o hidrômetro e a minha conta não aumentou. Tá? Ou porque o hidrômetro estava bom, ainda velho. E aí vem o Everton tem colocado que não é necessário trocar todos os hidrômetros.
Na empresa já tinha trocado, quando eles assumiram, eles trocaram o hidrômetro. Depois, quando no... e meia passava, o pessoal lá, porque tinha um vazamento antes, me parece, eles mexeram de novo, eles mexeram no lago, sempre deu problema esse hidrômetro. E a gente já não conseguia mais entender o que estava acontecendo, tipo, em setembro.
Mas nós vamos entender agora.
Pega o...
Eu não tenho o código deles aqui, eu vou lhe passar.
Endereço.
É General Plino, 37, 40. Eu gostaria simplesmente assim que eu fosse revisto, se possível, né? Porque.
Então, vamos entender exatamente o que aconteceu.
A gente gostaria de saber o que aconteceu.
Perfeito.
No final de contas.
Perfeito.
Né? Porque se é correto, tudo bem. Não. Está sendo pago, tudo. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer assim, ó, com toda a sinceridade. Foi um período bastante difícil de conversa com a BRK. A minha mãe foi levada pela minha irmã lá para tentar conversar, para tentar. E não teve conversa, foi faca no pescoço. Tem, é isso que tem que pagar.
Chega ali e conversa com o funcionário que já recebe uma ordem, ele não tem muito. Fazer,
mas não se justifica, é, não se justifica.
É isso que a gente está falando.
Porque, inclusive, acho que tem que ser levado nas condições da pessoa de pagamento. Exato. E a mesma coisa...
O salário assim, que a pessoa recebe, imagina receber um salário mínimo e pagar...
Exatamente, ela está pagando hoje mensalmente duas contas praticamente. Né? Eu sei porque ela reclama. Sempre que ela comenta isso.
Até porque muitas vezes é um acidente, estourou um cano,
estourou,
não é?
Consumiu
aquela área,
o desconto é dado, né? É só ter que entender o caso dela. É previsto o desconto, é dado desconto, tem que ver só o que
é previsto. É previsto da retenção.
Quando é visível, o desconto é de 50%. Tipo, estourou um cano e eu deixei lá vazando?
Lógico.
Paciência, não é o caso da senhora.
Não.
Ah, tem um vazamento e eu não vi. Aí é outro valor de desconto. É 80%.
E aí,
que era até menor, a gente que pediu.
Outra coisa que eu pedi
para aumentar o desconto.
Outra coisa que eu quero perguntar.
Porque você fica com crédito para cobrar, que não dá para você cobrar.
Qual é a quantidade de... Eu sou leiga no assunto, não sei. Mas quando a empresa que ela vai verificar os vazamentos, ela coloca um ar no encanamento, né?
Não.
É um compressor, um ar, para ver onde é que está vazando.
Isso é só nas redes novas. Faz um teste de hidrostático, que chama isso. Você faz uma rede de água nova, faz as ligações novas, não tem nada ligado. A gente injeta a para ver se ela vaza em algum lugar, na nova, na velha não.
Tá, isso aí, então eu vou relatar para o senhor o que nós passamos. Nós contratamos, nós pagamos uma empresa para procurar o tal do vazamento, porque não era visível. Uhum. Inclusive eu estava de férias em casa e eu acompanhei, eu contratei o vazamento. Empresa zero vazamento.
Tá.
E a gente acha que é uma empresa de credibilidade, né? Uhum. Empresa séria. E aí, 384 a visita para ver o vazamento e arrumar e encerrar a história. Aí a empresa veio, trouxe os aparelhos, tudo, botou ar nos encanamentos.
Dentro da casa.
Dentro da casa, por fora, numa torneira lá no pátio, para achar. Estourou lá na máquina. Bom, deve ser aí o vazamento. Aí foi, não tem mais. Quando foi dois dias depois, de novo, o coisinha lá estava girando de novo. Eu digo assim, pá, mas tem outro vazamento. Nós passamos isso, acho que uns 15 dias em volta disso aí. Um dia tinha vazamento, o outro não tinha, ele vinha, botava bastante ar, e aí daqui um pouquinho estourava a cana de novo, e assim nós fomos passando. Aí chegou um dia lá, a empresa BRK teve lá e olhou, olha, aumentou de novo a conta. Tem outro vazamento. E aí lá fomos nós de novo atrás da mesma empresa, pedi para o capaz de novo, mais 384. Aí fui lá, o capaz foi, revisou, não achava coisa, botou bastante ar e estourou outro cano. Se pagou o conserto de tudo de novo. Só que aí lá pelas tantas, o coisinha continuava girando.
Se não tem vazamento,
esse ar que ela se refere, a empresa particular é essa.
Não, eu não sei, tem que entender bem o caso dela.
O canador particular, ele tem acesso ao...
Ele não pode mexer.
Ele não pode mexer.
Pois é, mas aí eu vou lhe dizer assim, ó, aí ele colocava e aí um dia eu estava, todas as vezes eu estava junto, mas um dia eu me apavorei porque ele me disse assim, ó, ele colocou o ar e aí gritou lá de dentro para o rapaz, desliga tudo porque vai arrebentar todo o encanamento dela. Eles iam fazer um estrago em todo o encanamento.
Tem que entender o que foi feito exatamente. Então, e assim, então, o trabalho que é feito por eles, eu não tenho como
dizer. Tudo bem, mas o que eu queria dizer é o seguinte, no final de toda a história, ficou uma conta mensal para ser paga, um financiamento de 1.600 e nós pagamos duas visitas do rapaz esse que ia lá. Eu, para mim, ele ia lá e fabricava.
Eu perdi o
vazamento. Passou 30 dias.
Entendi. A gente vai entender bem, vai
dar uma olhada.
Eu vou deixar o telefone inclusive.
Tá bem, já pegou?
Não.
Bom, vereadores, a nossa comissão está à disposição. Eu me coloco à disposição também. Assim, às vezes dá choque de agenda. Duas semanas por mês, mais ou menos, eu vou para São Paulo. Então eu fico indo e vindo. Então às vezes dá esse choque de agenda, vereadora. Não é desrespeito de forma alguma, não é querer não vir de forma alguma. Tanto é, me lembro que teve uma outra audiência pública aqui, de novo deu choque, mas depois eu vim. Na semana seguinte eu estava aqui, eu vim, a gente fez a audiência. Então, assim, a gente pede só o que, que eu peço para a senhora? Uma antecedência para qualquer vereador que queira. Uma antecedência um pouco maior para organizar a gente. Não é o objetivo, não.
Eu estou muito contente. Eu, Suzana, estou muito contente por você estar aqui.
Perfeito. Que bom.
Porque,
eu
assim, também. Ó, que o certo e o que a gente quer, todos nós queremos, né? Porque assim como nós estamos te pressionando agora, a gente recebe horrores de pessoas, né? Então, assim, ó, o que a gente quer é isso, ó, poder conversar.
Perfeito.
Mas não, assim, ó, um caso separado. A gente quer que as coisas resolvam todos.
Perfeito.
Né? E o que foi, e como eu vou dizer novamente, foi errado esse contrato ter sido discutido entre meia dúzia de pessoas e taxativo. É errado. E nesse quarto aditivo, eu sinceramente, eu espero que a gente consiga conversar e que todos estejam entre num consenso, mas de poder ajudar, como diz o Ricardo, aquela pessoa lá, que está lá, que afundou as lutas, lá que não tem como alguém que fale por ele. Porque é eles que são os prejudicados. Né? Porque é fácil eu chegar aqui e dizer, não tem problema nenhum com você. Eu não tenho problema. Eu chego ao final do mês, eu vou lá e vou pagar minha conta. Mas tem pessoas aí que não tem ninguém que fale por ele. E, né? E é por isso que a gente quer. E que bom que vocês estão aqui. E que bom que a gente chegou nessa mesa de conversar. E que a gente tenha muitas conversas a mais. Que a gente consiga resolver, né? Eu sei que a gente não vai resolver tudo. Mas que pelo menos a gente
melhore.
Melhorar a situação, né?
É isso, perfeito. A gente está discutindo.
Comunicação da empresa dele.
Bom, voltando ao nome de Deus, a nossa reunião está...
Tem, sim. Tá, Maria.
Aqui, ó.